Sejam bem-vindos ao episódio número 25 do Tricô de Pais, esse podcast de paternidade supimpa mais top lacrante que você já ouviu. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e esse programa é especialmente feito pra você que achava que a gente nunca ia conseguir chamar uma pessoa famosa pro nosso podcast.
Aqui é Victor Urives, e eu... tá tudo supimpa e tô muito nervoso.
Aqui é Thiago Berto, e o Victor tá nervoso porque ele tá quase sendo chamado pra fotografar na Ego, que acabou.
Isso é vacilo.
Ele tá quase sendo chamado pra ilha de caras.
Isso é vacilo.
Se apresenta.
Tudo falar. Bom, pessoal? Sou o Pianjas. E eu tenho uma frustração de nunca ter saído no Ego. Com esse peitoral todo, cara. Porra.
Tá vendo? Só todos nós estamos um pouco frustrados. Então, gente, olha só. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente tem aqui Marcos Pianjas com a gente. Não só Marcos Pianjas, a companheira dele, Ana. A minha companheira, Anne. Estão aqui. Anne e Anne. Elas são agora a nossa plateia. Plateia supimpa. E a gente vai hoje falar um pouco com ele sobre como é que ele pensa a paternidade, como é que ele vive isso e como é que a gente pode trocar essas figurinhas por aqui. Mas antes, a gente vai ali rapidinho no Recadinhos do Tricô e já volta.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, vamos falar sobre o básico do básico. Do básico que você já deveria saber, mas talvez você não saiba. Então, se você quer mandar e-mail pra gente, é tricodepais@gmail.com. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e é tudo /tricodepais. Molezinha, molezinha, tá legal? Vai lá, segue a gente, conversa com a gente se amarra. Na verdade, só eu que respondo, porque os dois inúteis aqui não fazem nada.
Eu continuo fazendo o meu papel de nada.
Eu leio.
Exatamente. Nós lemos, pelo menos.
Muito bom.
Um dia eu mudo. Um dia. Um dia.
Ah, tá. Então tá bom. Tá legal. É também bom, sempre bom lembrar do nosso bode do Paizinho. O que é o bode do Paizinho? Você vai lá em m.me/paizinho, e aí você vai receber mensagem no seu inbox do Facebook, cara. Olha que incrível. Sempre que sair um negócio novo no site, você vai saber. Se tiver um tricôzinho, você vai saber. Se tiver uma sinuquinha, você vai saber. É tudo lindo e maravilhoso com o bot do Paizinho. Eu acho que eu tô um pouco alto, então tô mais serelepe nos recadinhos, né?
Eu tô esperando uma sinuquinha.
Eu acho que pareceu propaganda de...
É sinuca?
É do biquinho? É automático, gente. Eu não consigo. Fala de sinuca, eu falei de biquinho. É automático. Eu posso estar dormindo que acho que eu acordo pra falar
sensacional.
Isso.
Sensacional.
Eu tenho um recado.
Fala.
É muito importante. É, atualmente nós estamos com quantas reviews lá no iTunes? Você lembra?
98.
Isso é muito bom. Mas o que é inconcebível é ter 5 reviews no Facebook.
Que isso? Mentira que temos 5 reviews no Facebook, cara.
É melhor que nada.
Não. Todo mundo tem 1000 seguidores nessa porra. 1000 seguidores. E 5 reviews. Não, gente, sério. Olha só. De verdade.
Ah, ele tá se mijando de rir ali, ó, no cantinho.
A inconformação do Thiago Queiroz. Do Thiago Berto. E os risos da Anne. Com a inconformação do Thiago Berto.
Serão. Se você perder 5 minutos não lendo aquele texto de bosta que apareceu na sua timeline, que você tá lendo só porque é uma merda, você consegue fazer uma avaliação do Tricô no Facebook.
Então, tá vendo, gente? Esse foi o pedido respeitoso e empático do Berto, no melhor Berto Style, tá bom? Devemos seguir aqui, então, com os recadinhos. Fala de novo de uma coisa que a gente fazia tempo que a gente não falava, que são os agregadores, né? Os apps de podcast são muito mais fáceis de você ouvir o nosso podcast. Então, se você tem um iPhone bonitinho, você já sabe que aí dentro já tem um aplicativo de podcast que você vai lá, procura Tricô de Paz, procura também Sinuca de Bicos, assina os dois, você vai estar lá, pum, tudo bonitinho sempre, maravilhoso. Se você tiver Android, tem um monte de outros aplicativos, também tem pro iPhone. E eu sempre gosto de recomendar o eCast, que além de ser um aplicativo brazuca, é um aplicativo que sempre os caras podem, tipo, a comunidade vai lá e pode botar uma imagem no meio, tipo, tá, a gente tá falando sobre algum assunto, e aí o cara pode lá botar uma imagem sobre o que a gente tá falando naquele momento, e aí vai aparecer no teu celular. Ou então, se você quiser pular a leitura de e-mails, a comunidade ela já pode colocar lá dentro, tipo, um marcadorzinho. Você vai direto pra leitura de e-mails ou direto pra pauta principal. E tem muita gente que já faz isso nos nossos episódios e eu fico muito grato de ter gente da comunidade fazendo isso nos nossos episódios. Então, muito obrigado, gente.
Porque, afinal de contas, não é nem você nem a gente que faz. A gente não faria de um jeito ou de outro.
Exatamente. Muito menos vocês, né?
Mas não é você. Pois é. Então, isso é legal. Bem legal que são as pessoas que fazem.
Obrigadão, gente aí do WeCast que contribui com o nosso... Nossos episódios.
Ah, mais um recado, olha só. Alan Patrick, isso é direcionado a você.
Que isso, cara? O cadê ouve mais a gente, provavelmente?
Não, xixi, cala a boca. Olha só, Alan, eu acabei de pedir reviews.
Ele vai dar 4 estrelas no Facebook.
Se você der 4 estrelas no Facebook, quer dizer que você deu 8 de 10. Malandro. Aí, você não tá entendendo.
Malandro.
Eu
acho que tá na Lapa ele.
Eu
né?
vou procurar onde você mora pra você mudar isso.
Eu não tô conseguindo, cara, na boa.
Não. Alan Patrick é um cara. É o único cara que deu 4 estrelas pra gente no iTunes, ao invés de 5. E a gente zoou ele eternamente.
Até hoje ele não mudou, ele falou que ia mudar quando a gente melhorasse. A gente já comprou microfone, a gente já mudou. A gente trouxe o Pianges.
Pianges, nossa... irmão. Se o Pianges
irmão,
não der você, dá 5 estrelas.
E ele não mudou, cara. Pelo amor de Deus, quem a gente vai ter que trazer aqui? A Valesca?
Olha aqui, que a nossa plateia hoje disse que sim. Então vamos trabalhar nisso.
Valesca, por favor, me ajuda.
Para finalizar nossos recadinhos do Tricô, sempre bom lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta tanto, mas tanto desse podcast, se você ama, se você se diverte, ri, chora, e, enfim, se você gosta muito e você se sente grato por esse podcast estar aí no seu celular, considere contribuir, né? Você pode ajudar a gente com um pouquinho que não vai machucar o seu bolso. Sabe aquela cerveja? Deixa de tomar uma cerveja e você já... Pô, garante aí uns 15 conto, não é não?
Se for uma boa cerveja.
É, uma cervejinha dessas especiais, pô, deixa de comprar uma e paga pra gente. A gente não vai beber o seu dinheiro do apoio, mas a gente vai converter em muitas outras coisas. Inclusive, tem uma novidade muito bacana que tá rolando a partir desse episódio, que você já deve ter percebido, na verdade ninguém percebeu isso, mas são melhorias que a gente já tá transformando do dinheiro que a gente recebe do apoio, a gente tá transformando em melhorias pro podcast. E aí, a partir de agora, todos os nossos episódios estão sendo hospedados num servidor dedicado para podcast. É um servidor feito para podcast. Então, tipo, agora a velocidade tá muito mais rápida. Agora o player que vocês estão vendo aí na página, se vocês ouvem pela página, ele é muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais confiável. Se o site cair, se o site explodir, os arquivos estão salvos no servidor. Então dane-se o site. Agora a gente tá tudo guardadinho lá no servidor próprio para podcast. Então, isso só existe porque as pessoas confiam no nosso trabalho e a gente é muito grato por isso. Então a gente sempre tenta devolver e melhorar isso no nosso podcast para vocês. Tá bom?
E te dizer que não é barato não, porque paga em dólar.
É dólares. Vários dólares americanos de Trumps.
E a JBS tá ajudando a aumentar o dólar.
É verdade, cara. Muito problemático isso. Ah, sim, claro. Se você quiser saber, né? É apoia.se/tricodepaz. O link tá aí na descrição do post. E, se você contribuir com R$15, você entra no nosso chat supimpa, que só tem gente supimpa que apoia o nosso podcast, que conversa 1000 mensagens por dia, que é uma loucura acompanhar.
Só em saber que o Sinuca de Bicos nasceu do WhatsApp...
É verdade.
Já é um bom indicador.
É um fruto do nosso chat. Então,
quase, quase uma incubadora de startups.
Cara, uma pessoa que vai longe é Alberto, né? Então, para finalizar os agradecimentos... Um agradecimento especial pra Clarinha, pra Ana Clara, que sonoriza esse podcast lindo e maravilhoso.
Ana, beijo.
Também um obrigado muito grande para o Renato Costa, que faz as artes das vitrines desse podcast. E também, é claro, aquele beijinho especial pro nosso querido Ney Costa, que faz as ilustrações das hashtags imbecis que o Berto cria.
Que hoje foi boa.
Hoje
ser vai ser boa.
Vai ser boa, é.
Eu queria aproveitar os agradecimentos. Não consigo falar, gente. É muita cerveja. Na boa. Leonardo Coelho, você é um amor. Você mandou toda a cerveja pra gente, que a gente, porra, tá sinistramente bêbado. Mentira.
Que isso, cara?
Leonardo, a Anne tá pedindo mais cerveja de pimenta. Depois diz aí pra gente quanto é que custa, né? Pra gente começar a contribuir com você.
É
já
verdade.
Que você contribuiu com a gente, né? Pra gente poder, pra gente poder comprar com você.
Mas quem é Leonardo Coelho?
Leonardo Coelho, ele é um dos idealizadores da Alatina Cervejaria. Ó, vamos lá, gente. A Latina é um experimento, uma brincadeira em homenagem à cultura latino-americana em forma de cerveja. Cada rótulo traz uma característica típica de um país, como a pimenta, em homenagem ao México, a butia, ou a butiá, eu não lembro, não sei qual é a pronúncia, ou a butiá, da Argentina, e o mate, em referência ao Paraguai. Quer experimentar? Só encomendar lá na página do Facebook. Tem página no Facebook.
A gente vai botar o linkzinho aí no nosso post pra página Latina do Grajaú. A melhor cerveja do Grajaú.
Aí. Te dizia que a cerveja dele tá fantástica.
Aí. Tá foda. Muito boa.
Aí.
Anne aprovou.
Aí.
É boa.
Leonardo, muito obrigado pela cerveja, muito obrigado pela, né, pelo seu carinho. Espero que essa parceria alcoólica ela permaneça por muito tempo para manter a gente vivo e alegre. Ficou meio parecendo que a gente é dependente de álcool, né?
Não, vou te dizer que essa parceria tá fantástica.
Então tá bom. Então
Leonardo
mantém.
Coelho, Latina Grajaú.
5 estrelas. Ó, se puder dar review na página do Latino do Grajaú, vamos todo mundo lá na página dele e dar 5 estrelas para ele, porque ele merece, cara. Você nunca provou, mas tudo bem. Bota lá que a gente é o selo tricô. A gente tem o selo tricô de qualidade. Pronto. Então é isso, gente, de recadinhos por hoje. A gente agora vai diretamente para a leitura de e-mails. E se você for uma pessoa infeliz e não gosta de saber o que os leitores comentaram sobre o último episódio, que foi aquele lindo da Juva Lauer, ou Diva Laura para os íntimos, com a Carol Patrocínio, você pode ir diretamente para...
17 minutos e 50 segundos. Piangers, me leva pra Globo.
Retulha de Leões.
Então, gente, vamos começar aqui com o primeiro e-mail, que é um e-mail... inusitado. A gente recebeu um e-mail da Mundo Sugar.
Eu tô sem graça desse e-mail, brother. Pode.
A Anne mandou um... Quem? Então, Anne, explicando diretamente a você. Mundo Sugar é provavelmente um site, porque eu não tive tempo nem vontade o suficiente
interesse,
pra ir lá pesquisar, que, ao meu ver, institucionaliza...
A entidade Sugar Daddies.
É. Sabe o que é um Sugar Daddy? Uma Sugar Mommy?
Ou, não.
Sei lá. É basicamente... Vamos lá. Imagina o Hugh Hefner.
O Wolverine, o dono... porra.
Ah, tá.
Não. O cara da Playboy.
Porra. O Hugh Hefner. O dono da Preiba. Ele tem 3 Sugar Mommies. Porque ele é casado com 3 mulheres.
Entendi.
Ai, que tenso.
Imagina que o Sugar Daddy é basicamente que você...
É um velho rico?
É um velhinho rico.
Então, esse...
Que tá afim de pegar uma menininha.
Esse mundo Sugar... Errou várias vezes, porque primeiro a gente não é esse tipo de pessoa, segundo que a gente não é tão velho assim, e terceiro porque não, a gente não tem esse dinheiro.
Queira, e nem que a gente queira ser patrocinado por uma velhinha.
É, também não temos.
Não vai rolar, porque a gente não tem produto.
Exato. Mas o nosso ouvinte, eu imagino que isso seja um ouvinte, né? Nosso querido ouvinte Mundo Sugar mandou uma mensagem pra gente, então por favor leia.
Começa assim, gente. Já sabe da novidade? Saiba tudo sobre o Mundo Sugar. Smile. Fique por dentro de tudo que acontece no Mundo Sugar. Criamos uma comunidade pensando em você. Lá você encontrará dicas de segurança na web.
Opa.
Opa.
Legal. É o quê? Proteger a senha? É isso?
Interessante. Será? Dicas para conquistar o daddy ou o baby dos seus sonhos.
É muito perturbador isso,
Namor,
cara.
Namor.
É o bagulho. Ah, não. Mesmo? O melhor é que o bagulho não tem mais o que acrescentar. Eu e aí ele mete um... E muito mais.
Então, gente, o Mundo Sugar, muito obrigado pela participação. Espero que vocês estejam gostando.
Eu acho que só...
Entra lá no Apoia-se e contribua
não,
com
assim,
gente.
Sério, assim, tipo, como formado em marketing, como uma pessoa que estudou essa merda, eu acho que vocês erraram.
Errou rude.
Assim, sério, assim, tipo...
Ai, caraca.
Erraram pra caralho. Puta que pariu, cara. Nossa senhora!
É isso aí, gente. Tá vendo? Vocês acham que a gente só recebe e-mail chorante? A gente recebe essas porra também.
Tá pendentado, seu pimpa.
Então vamos lá, gente. O segundo e-mail é da nossa amiga Amanda Tavares, uma apoiadora supimpa. Ela bota assim: Olá, eu sou Amanda Tavares, mãe do Edu de 8 anos e da Elis de 1 ano e 8 meses. E sou de Santos, São Paulo. Gente, Que episódio. Quando a Juva Lauer começou a falar, eu me senti um emoji de corações nos olhos. A Carol Patrocínio é foda. Ela botou em maiúsculas, então eu imagino que seja isso. Mas a Ju é diva. Quanto amor num episódio só. E olha, eu sou uma das tricoteiras que migrou pro Mamilos.
Aê.
Vocês me apresentaram a diva da minha vida.
Aí, na moral, elas já estão devendo muito.
Muito
pra
dinheiro
gente agora,
pra gente, né?
Agora, isso aí. Eles vão ter que fazer uma campanha só pra gente.
E aí ela termina aqui com... Tá lindo, meninos. Continuem cuidando dessa pequena chama de apego e mudança pra que ela cresça e se espalhe cada vez mais, criando um mundo melhor e mais supimpa. Beijocas da única santista no mapa dos tricoteiros. Beijo, Amanda. Obrigado pelo carinho.
Olha que coisa.
O quê,
é a única das terras praianas de São Paulo.
Pois é, tá vendo só? Precisamos de mais.
A única dos prédios tortos.
O quê?
Dos prédios tortos. Dos prédios tortos.
O que são prédios tortos?
Prédios tortos. Lá
torte
é o terreno.
Mesmo?
Torto mesmo. Lá o terreno é meio arenoso. Os prédios são meio tortinhos. Tipo Torre de Pisa.
Então, obrigado pela informação.
É, então,
inútil.
É, pois é.
Tá bom.
Agora eu vou ler o e-mail da Jaque. Olá, pessoal supimpa. Eu ouvi o episódio do Dia das Mães do Sinuca e me desmanchei em lágrimas. Que coisa mais linda. Depois fui ouvir o episódio do Tricô e... O que foi aquilo, minha gente? Episódio incrível. E pra não deixar de passar sem chorar, vocês, além de homenagear as meninas do Sinuca, ainda me deixaram em lágrimas de novo. Eu só queria agradecer pelo trabalho que vocês fazem. É um trabalho muito, muito bacana. Parabéns pela sensibilidade e empatia de sempre. Um grande abraço e smile com uma piscadinha, o que é muito legal. Beijos.
Poxa, Jaque, obrigado mesmo. É muito importante pra gente ter esse tipo de retorno, né, cara? Porque...
Isso é muito legal, cara. Saber que... Né? É saber que você tá ajudando 1% já é bom pra caralho.
Pois é.
O melhor podcast do mundo!
Pra finalizar, o próximo e-mail da Ana Pimenta. Olá, meninos. Mais do que nunca, hashtag Fora Temer.
Isso aí!
Dessa, como o Thiago fala, na verdade, o Temer já saiu, só que ele não sabe ainda, né?
Boa, boa.
Como o Thiago Berto fala. Dessa vez...
Tá, não, desculpa.
Obrigado, né? Tá dando nome agora. É, agora eu sou relevante nessa porra.
Pro Thiago não Queiroz. Aí, vamos lá. Dessa vez, não tem discussão. O tricô número 24 foi o melhor até agora. Diva Laura, divou. Carol, arrasou. Que privilégio ouvir um pouco mais do papo dessas mães fodásticas. Sobre a dúvida do Victor, conhecido como eu, na sessão dos e-mails, não acabei doutorado ainda. Ainda tenho um pouco mais de um ano pra dar conta dele. Abraço pra vocês.
Pô, vamos dar um sprint nisso aí, vamos acabar em 6 meses.
Calma,
que isso, cara? Então, a Ana Pimenta manda várias e-mails com a gente conhece bastante a vida dela, ou seja, eu sou muito fofoqueiro e gosto de saber da vida dela. Eu sei que ela tá fazendo doutorado, então tava curioso pra saber quanto tempo falta, porque, na boa, ela é mãe, brasileira, morando na Alemanha, com a filha lá, recém-nascida, ainda fazendo doutorado. Ela é sinistra.
Ela é. Então é isso de leitura de e-mails por hoje, vamos agora voltar... Volta aqui, Marcos. A gente chama ele de Marquinhos agora. Vem cá, Marquinhos. Vem com a gente aqui falar na nossa pauta principal. Estamos aqui de volta na nossa pauta principal. Chamamos aqui agora, Marcos, volte aqui, venha falar com a gente.
Cara, deixa eu só deixar um negócio bem claro, tá? Eu conheço o Paizinho Vírgula há um bom tempo.
Opa!
Não me sinto confortável com vocês me colocando numa posição de famoso, que eu não acho que eu sou, mano. Toda a relação que eu tenho com as pessoas, assim, que tem algum conhecimento da minha existência, é uma relação de amistosidade, os caras vêm... tirar foto, mas não com uma relação tipo assim, ah, você é famoso, é sempre amizade, velho.
Eu quero selfie.
E assim, de verdade, velho, uma relação que me ajuda muito. Eu aprendo muito mais do que eu ensino. Tudo que eu sei hoje, algum pai me contou, as minhas filhas ou a minha esposa. Eu sou produto de um negócio mal resolvido, mal, né, construído, que é uma família que teve um pai que abandonou, que não foi participar. Então, eu precisei aprender com outras pessoas e o tempo todo, cara, eu aprendo com qualquer história, alguém que me fala alguma coisa, eu sempre tô tentando colocar na minha enciclopédia de pai.
Pô, muito legal, cara. Assim, a gente brinca e tal, você vai perceber que a gente faz muita zoeira aqui.
Só vou fazer uma pergunta, Thiago. Da onde? Por que você acha... Você me falou, famoso.
Famoso porque você já foi na Fátima Bernardes, cara.
Cara, pô. Deixa eu contar uma história pra você,
tem dois
cara.
Livros e ainda participou do TED.
Eu tenho certeza que se eu colocar assim, Marcos Piangens estaciona na Tijuca, vai ter curtida. Vai ter retweet, vai ter tudo. Tenho certeza.
Tomara.
Entendeu? Aí...
cara...
Entendeu? Se você consegue estar no mesmo parâmetro de Caetano Veloso, você é famoso.
Eu... Eu fui na sala da minha filha, era aquele dia dos pais falarem sobre a sua profissão. E aí eu fui lá falar sobre, enfim, meu trabalho. Trabalhei com a Fátima, de verdade, mano. Eram 50 crianças de 11 anos. Cheguei ali e comecei a falar, galera, pô, trabalho na Globo. E todas as 50 crianças, tipo, cagaram, velho. Eu falei, pessoal, Fátima Bernardes. E todas, uma menina levantou a mão e perguntou, você conhece a Kéfera? Não significa, assim, em 2017, trabalhar na Globo e conhecer, sei lá, pessoas globais não significa, de fato, ter alguma relevância midiática, assim. Isso é muito maluco e eu acho que é ponto positivo pra quem percebe isso e consegue trabalhar a internet com impacto.
Com certeza, com certeza. E não é só isso que a gente tá aqui, tipo, achando que, né, estamos aqui com o famoso, que a gente tá aqui bebendo cerveja, né, com ele, cara. Inclusive, cerveja latina do Grajaú! O nosso querido amigo Leonardo Coelho, que mandou pra gente aí essa reserva especial aqui. Eu nem sei...
Ele mandou uma La Plata, American Pale Ale.
Então, é a melhor cervejaria do Grajaú, do gueto do Grajaú.
A Anne tá pedindo a cerveja de pimenta de novo, porque ela gostou mais.
Pô, cara, é muito legal.
Cara, é ouvinte de vocês?
Cinco garrafas de cerveja, cara.
Irado, né?
Fora da outra vez, que mandou três.
Não, e assim, ele foi entregar pra minha esposa na creche do meu filho, porque ele mora perto. Uhum. Ele foi lá entregar e ele tava de carro, aí ele pegou a minha esposa e deixou ela na minha casa.
Que maneiro, deu carona ainda, mano.
Eu digo, não, pô, tá com a criança, ouvinte, levar cerveja, é criança, ouvinte. Calma aí, entra no carro e vai lá.
É. Melhor ouvinte.
Trincou de paz!
Mas olha só, eu queria então começar... Eu acho que o Marcos ele falou um negócio que eu acho que é um gancho ótimo pra gente começar o nosso bate-papo aqui, que, inclusive, deixa eu só avisar você também que a gente contou pro nosso grupinho de apoiadores do Pimpa, já tem uma galera que apoia o nosso podcast, e a gente tem um chat no Zap Zap, que é um chat muito, muito frenético. E aí, quando a gente avisou lá, a galera começou a querer mandar muita pergunta, e a gente tentou compilar um pouco também, um pouco do que o pessoal queria saber de você. E uma das perguntas que eu achei mais maneiras que uma das ouvintes fez, veio muito com o que você começou já falando, que é justamente essa questão de como é que o fato de você ter tido uma mãe, que foi a mãe solo, como é que isso moldou e fez com que você quisesse ser o pai que você é hoje? Então, você acha que tem alguma relação uma coisa com a outra? Como é que funciona isso?
Pois é, cara. Eu todos os dias preferia ter um pai participativo, ter um cara que fosse animal, tipo vocês, né? Tratam os filhos de vocês, um cara que fosse referência e que fosse uma espécie de norte pra todas as dúvidas que eu tive na minha vida. Não tive esse cara, minha mãe foi esse norte e assim, não é justo, porque a minha mãe trabalhava e pagava conta e chegava atrasada nas apresentações escolares e aquela loucura, enfim, queria também ter uma vida pessoal, né? Tomar uma cerveja de vez em quando. Mas o que eu percebo e eu acho bem claro é que é mais fácil você amar uma pessoa que não existe, cara. Sempre que você tiver uma pessoa ausente, você vai ter facilidade a mitificar essa figura. Isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitas crianças abandonadas.
Você fantasia, né?
Fantasia que esse cara é invencível e que todas as suas qualidades vieram dessa figura que não existe. Você olha pra sua mãe, e aí eu repito, é mais fácil amar quem não existe. É mais difícil amar quem tá do seu lado. Porque do seu lado tem um ser humano, velho. É treta. Então, quando tá ali a sua mãe, você pensa, os meus defeitos vieram dessa mulher. Os meus problemas vêm da minha mãe. O meu pai me entenderia. O meu pai, essa figura mítica, fantástica, ele seria o super-homem na minha vida. E, cara, eu demorei anos pra entender que é o contrário. Que quem é o super-homem da minha vida é a minha mãe. Uhum. E quem me deu as minhas qualidades foi a minha mãe. E quem não tava lá não tem mérito nesse processo, né? Assim, no geral, cara, um cara que não participa, ele é um cara que não pode ganhar mérito por tudo que, enfim, a pessoa se torna. Então, o que eu falo sempre pras mães solo é isso, que... Em primeiro lugar, existe um ponto positivo nisso tudo, que o mérito vai ser todo seu. Em segundo lugar, uma casa... cheia de amor, ela é o suficiente, cara. Se não... De verdade, assim, por mais amorosos que a gente seja, uma mãe presente, que converse, participe, se desdobra pra ser uma mãe presente, é melhor ter uma casa assim, um filho e uma mãe solteira, do que uma casa com um pai ruim. Porque a gente sabe que existem pais ruins, pais que educam errado, pais que falam e que maltratam a criança e que não estão preparados e muitas vezes passam isso para os filhos. Então, o que eu falo sempre para as mães solo é, cara, você tem um mérito e uma casa cheia de amor é melhor do que uma casa com uma figura masculina que às vezes deseduca.
Com certeza.
Desculpa pesar, galera.
Não. Mas é engraçado porque...
Vai se abraçar agora aqui e chorar.
É muito parecida com a minha. Os meninos, eu já contei minha história aqui pros meninos algumas vezes. Meio parecida com a sua. Eu não sei, tipo, vou te perguntar. O seu pai, ele nunca foi presente, você não conhece ele, você nunca teve contato.
É, então, o que aconteceu é que a minha mãe engravidou, ele não quis, a discussão do aborto aconteceu, ele se mudou pra uma outra cidade, uhum. E a minha mãe me criou sozinha todo o tempo.
Certo.
É incrível, assim, como o mundo, assim, a construção social que a gente vive é tão injusta que várias vezes me mandaram um e-mail dizendo, ah, mas será que não foi a sua mãe que
hã? Que absurdo.
Saca? Que escondeu você do seu pai. E aí eu explico pra pessoa, mano, a minha mãe foi expulsa da casa do meu avô por não ter marido, por ter engravidado sem marido. Então, assim, não é um... Sabe? Não é assim um negócio que...
Toda a dificuldade que ela poderia ter, ela acabou encontrando.
Sabe?
Né? E
assim,
mais ou menos a mesma
coisa. Isso que é a treta, porque ainda mais tem essa dúvida constante em cima da mulher, saca?
Sim,
é a dúvida constante que a minha mãe sofreu e que a minha esposa sofre também, que as minhas filhas eu espero que não sofram.
Mas você nunca teve mais contato com ele?
Não, cara, não.
Até hoje você nunca teve contato com ele?
Então, a minha mãe teve um câncer em 2015 e aí ela nunca tinha me falado o nome do cara, e em 2015 ela me falou meio que na treta do câncer, e
chegou a procurar?
Cara, naquele momento resolveu a parada pra mim, porque eu achava que tinha alguma coisa, velho, pra minha mãe não me contar, tinha, ou o cara era famoso, ou era rico, ou era, tinha alguma coisa, ou era, eu até pensei, assim, que fosse alguma violência sexual que ela tivesse sofrido, entendeu? Uhum. Eu ficava tentando entender por que que ela não me contava.
Você tava tentando encontrar razões.
E aí ela me contou o nome do cara. Eu falei, ah, tá, é só um cara, velho.
Exatamente.
E isso acontece o tempo todo no Brasil, cara. Depois eu fui ver uns dados, 61% das mães, das mulheres que têm filho pelo SUS, Sistema Público de Saúde. No Rio de Janeiro, uma cidade pretensamente evoluída, intelectual, berço da cultura brasileira, 61% são mães solteiras, cara.
Gente, mais da metade.
Isso é foda, cara.
Manaus, 70%. Por cento, velho.
Isso.
Mães solteiras no sistema público de saúde. Claro, mulheres mais pobres que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, cara. E aí a gente se pergunta por que o Brasil tá sem essa bagunça? Mano, é a falta do cara. Porque assim, isso tem consequências. Eu não tô querendo dizer assim que o pai é uma figura essencial. Mas ao mesmo tempo tô. Porque se a mãe tem que pagar as contas, deixar o filho sozinho em casa, ou com uma crecheira, ou com uma creche assim mais ou menos, esse filho começa a se envolver com algumas coisas erradas, a mãe não tem como ficar no controle.
Não é falta de um pai, é falta de um bom pai.
É,
de uma pessoa boa que esteja na família pra fazer aquilo.
E porque sobrecarrega.
Sobrecarrega a mãe, ela não consegue dar conta, porque é impossível dar conta. E se tivesse uma outra pessoa do lado com dedicação que quisesse realmente participar e ensinar o indivíduo a ser alguém direito e tudo mais, seria muito melhor a sociedade, de uma maneira geral.
É, e a minha defesa é a seguinte, cara. A gente, homem, a gente é treinado pra ser jogador de futebol, né? Desde pequenininho, os caras querem... Uhum. A gente quer ser o Neymar, velho. A gente é treinado pra ser o Neymar. As meninas são até treinadas pra serem mães, brincar de boneca, brincar de casinha. A gente é treinado pra uma outra parada. Então, assim, quando a gente começa a discutir isso num nível de formação, de primeira infância, acho que é bem interessante a gente começar a trazer isso como um incentivo para meninos, garotos, terem essa relação, essa proximidade com a criação de filho. Porque a gente sabe, pais aqui, né, do Tricô de Pais, que é transformador para nossa esposa, óbvio, é transformador para nossas crianças ter um pai presente, mas é também incrível para a gente, né, mano?
Sim, nossa, sim. Muito.
Né?
Nossa.
Assim, é um negócio, cara, eu todos os dias agradeço por não ter replicado o comportamento do meu pai biológico e de ter participado dessa experiência, tipo, deslumbrante, encantadora, que é ter filho, assim, no meu caso, duas meninas, assim, fantásticas.
E é muito louco, né? Porque, assim, eu vivo encontrando momentos em que eu vejo assim, caraca, sabe? Eu tô me curando de coisas que aconteceram comigo no passado, na minha infância e tudo mais, justamente porque eu resolvi cair de cabeça na paternidade. Justamente porque eu resolvi ser um modelo diferente, fazer uma aproximação diferente dos meus filhos, envolver um vínculo afetivo, né? Que é um negócio que, uhum. que é o que você falou, a gente, porra, menino não chora, menino não faz isso, menino não tem que fazer carinho, não tem que dar abraço. Uhum. E quando eu começo a fazer essas coisas com meus filhos, eu, é como se aquele menino lá de trás também que precisava e não teve, acaba tendo, né?
Total, sim, cara. Sim. Desconstrói totalmente essa, uhum. esse monte de cobrança que a gente também passa. E assim, eu não quero nos colocar homens como coitadinhos, eu acho que tem muito da nossa formação, mas também tem muito da nossa inclinação também a não participar, né? E assim, essa capacidade de participar da vida familiar nos liberta, velho. Eu tava contando ali antes de começar a gravar, como eu acordo ou acordava mal-humorado, assim, cara. E a minha filha mais nova, a Aurora, ela tem 5 anos. Cara, ela acorda sorrindo sempre. É um processo de desconstrução daquela figura que eu era pra uma nova pessoa muito mais agradável, gentil, humana, muito mais honesta, cara, muito mais preocupada com ecologia, muito mais dedicado a melhorar o meu entorno, minha cidade, meu estado, meu país. Então, é transformador, cara. E eu não quero também agredir quem não tem filho, porque normalmente quem não tem filho fala, eu não tenho filho, eu sou uma boa pessoa. E eu digo, cara, eu até acredito em você. Tá ligado? Mas se você tiver filho, você vai ficar melhor ainda, porque é um processo de descoberta, assim.
Nossa,
que
muito.
Realmente é uma
parada, não, eu sou, pô, pró, sei lá.
Não filho, pró não filhos.
Não era nem isso. Tipo, eu sou pró-ecologia, ecossistema, eu sou vegano e tal, sou essas paradas todas. Mas quando você não tem filhos, você é isso tudo pra você, porque você acha muito legal. E aí depois, quando você tem filho, você fala que assim, cara, não importa. Porque o que eu tô sendo aqui é porque eu tô sendo pra ele.
Exatamente.
Eu tô fazendo, tô comprando um carro elétrico agora porque eu acho muito legal. Porra nenhuma. Uhum. Eu tô comprando um carro elétrico porque eu tenho medo de que quando meu filho tiver 40 anos, ele viva num planeta steampunk.
É isso aí. E olha que louco, cara. Eu tava pensando exatamente nisso, porque isso tem impacto na sua vida profissional também, tá? Então, uma vez eu tava saindo pra trabalhar e a Aurora, pequenininha, ela falava assim, eu quero trabalhar com você. Vocês devem ter passado a mesma parada, né? Então, sempre que a gente uhum. vai trabalhar, os filhos, eles dizem, por quê? Por que que você tem que ir trabalhar?
Puta, certo? Essa pergunta é foda.
Cara, eu trabalho hoje em dia muito perto de tecnologia e startups, e eu comecei a aplicar essa pergunta do porquê pra achar a motivação das pessoas, dos empreendedores. Então, quando chega um cara e fala assim, Piagas, eu quero fazer uma startup, eu pergunto por quê? Que é a pergunta que a minha filha me faz. Por quê, velho? E o cara, não, porque eu quero vender pro Google e ficar milionário. E eu pergunto por quê? E o cara me olha e diz, não, porque eu quero viajar o mundo.
Então vai viajar o mundo.
Então você vai viajar o mundo, você não quer abrir uma startup, velho. Você quer viajar o mundo, sacou? Você começa com os porquês, descobrir a sua principal motivação de fato. E assim, quando você tem um trabalho insignificante, saca? Quando você tem um trabalho sem propósito, quando você faz alguma coisa que não te orgulha, questão da ecologia que você tava falando, você começa a ficar constrangido pro seu filho, mano. Você começa a pensar, cara, eu preciso de um trabalho com mais significado, eu preciso dar mais significado, talvez pra minha empresa, entregar no meu ambiente corporativo alguma coisa que faça mais mudança pra eu poder virar pro meu filho e dizer assim, filhão, a gente tá dando não sei quantos, sabe, cesta básica lá naquela favela, a gente tá com a nossa empresa transformando a mobilidade urbana, a gente tá, sabe, você se preocupa em também ter um impacto na sua vida profissional pra ter meio que uma desculpa pra poder dizer, mano, tô indo trabalhar, tá ligado? Então é muito interessante o impacto que um filho causa, especialmente num homem, né?
Pô, vou te falar que, ouvindo você falar... Bom, isso acontece comigo quase todo dia, né? E ouvindo você falar isso de novo faz com que eu entre numa bad. Mas, meu, é mini bad.
Desculpa, velho.
O que eu tô fazendo na minha vida?
Enche meu copo de cerveja aqui que tá foda. Mas, porque é justamente isso, né? O meu trabalho eu tenho um trabalho de engenheiro, tipo, formal, sacou? Que é o trabalho que eu uso pra pagar as contas, efetivamente. Uhum. E há um tempo já que ele não me representa, que ele não me dá essa alegria, esse propósito, né? E aí, por outro lado, tem o trabalho do paizinho, do tricô, do YouTube, de tudo, que, cara, me dá um sentimento de completação sinistro. Uhum. E aí você fica meio dividido, né? Tipo, porque é um negócio que eu faço muito feliz isso daqui, e ao mesmo tempo eu tenho que pagar as contas lá, e eu ainda não consegui encontrar um meio termo pra resolver uhum. esse meu problema. E é justamente isso. Às vezes o Dante me pergunta, que o Dante que consegue me perguntar esse tipo de coisa, eu fico, o papai tem que trabalhar porque é legal e porque eu tenho que pagar as contas e tal.
Eu tenho um amigo que ele trabalha num banco, cara, ele tem um passado punk, então, tipo, é o pior emprego pra um punk.
Puta, cara.
Literalmente um punk.
Punk mesmo, cara. E aí, o que ele fez lá dentro foi, chegar perto da área que faz eventos e meio que hackear essa área que faz eventos pra fazer só evento socialmente responsável, dar um super, super impacto social e tal. Então, era uma forma também dele falar pro filho, olha só o que eu tô fazendo, sacou? E assim, a gente é movido por propósito. Eu acho que uhum. o Paizinho Vírgula, ele tem um impacto absurdo, esse podcast tem um impacto absurdo, que também é uma forma de legado, né? Sim, que você tá dando. Mas sem dúvida, Thiago, pô, eu torço pra você viver disso aqui, cara. Eu torço pro Apoia-se dobrar, triplicar. Não, na verdade,
não,
cara.
Com certeza.
E assim, vai ter um cara que vai te olhar e vai dizer assim, mas você vive com doação. E você vai dizer, cara, eu vivo por um propósito. Eu tô uhum. ajudando outros pais, eu tô esclarecendo, eu tô compartilhando experiência. E no final das contas, velho, a gente tem 80 anos aqui só. A gente tem 80, talvez 100 anos aqui só, e a gente tá nessa parada pra se ajudar, velho.
Com certeza.
Não tem outro sentido, não tem a ver com poder, nem grana, nem ter um emprego bizarro que você vai comprar um iate. Tem a ver com se ajudar. Uhum. E o que você faz, o que vocês fazem aqui, é ajudar outras pessoas, mano. Porque muita gente acha que paternidade é aquela foto do Instagram, maravilhosa, com cara. Filtro. A vida do pai, da mãe, cara, é vômito, cocô, xixi na camisa, tá
não
ligado?
Tem nada de romântico.
Não é nada glamouroso essa parada.
Não é glamouroso, não é romântico, cara. E não quando mesmo. A gente fala sobre isso, a gente tá ajudando outras pessoas que estão perdidas. Então, eu fico
essa
feliz
parada,
de estar aqui.
E essa parada que você falou... Não, tu não me interromper, não. Pera aí.
Eu tô
emocionado aqui, cara.
Não,
deixa
desculpa,
quieto.
Vai.
Essa parada me fez... Você tinha falado também essa coisa do propósito, de como você muda quando... E o Huberto também falou essa coisa, como é que você muda quando seu filho chega. E eu vejo isso muito claramente também, que me faz ser menos egoísta quando eu tenho filho, né? Que você estava falando isso também. E quando você tem filho, é a primeira vez na sua vida que você tem a oportunidade de, tipo, foda-se, sacou? Isso aqui é mais importante pra mim. Então, por exemplo, ontem, de madrugada, o Gael teve uma estremedeira maluca, assim, teve um pico de febre muito doido de madrugada, e tava eu e a Anne aqui, 3, 4 horas da manhã, na tensão aqui, tentando ver o que tava acontecendo. Acabou que a gente deu uma medicação aqui, a febre baixou e a gente pôde dormir mais tranquilo. Mas, cara, na hora que isso acontece, tipo, foda-se, eu tenho que acordar às 6 da manhã no dia seguinte pra levar o mais velho pra escola, se eu tenho que trabalhar no dia seguinte, tipo, foda-se, agora o teu foco é
total,
o teu filho, cara. E isso é um negócio que você só vive quando você tem filho.
Eu acho essa a pior bad vibe que um pai pode falar pra um cara que tá grávido. É um pai virar, pô, aproveita pra dormir agora, que depois vai ser
Nossa.
Foda. Meu irmão, quantas noites você virou na balada?
É.
Quantas noites você virou, talvez, estudando, se você era um cara bem dedicado, sabe, sei lá, pro vestibular, pra um concurso, você tá virando noite pro seu filho. Cara, eu acho essa questão do sono um detalhe, e eu acho tão importante pro homem participar dessas tretas, sabe, da febre, saber o número da pediatra, o cara saber que medicação o filho toma, levar na escola, porque esses momentos mais complicados, mais tretados, são aqueles que também despertam na gente um prazer na hora do bem bom. Na hora do momento legal, você diz assim, eu tava lá na treta, saca? Eu tava lá,
eu
velho,
mereço.
Eu virei noite.
Eu mereço esse momento
eu
de
mereço,
bonança.
Cara, e é verdade. E assim, eu acho que tem um pouco assim do pai curtir só o melhor momento, assim. Eu fico meio triste quando eu vejo um pai que pega o filho, pai separado, vai, pega o filho, passa só o final de semana, te manda foto, põe no Instagram, bomba o Instagram do cara.
Super pai, é o paizão, é o paizão.
Cara, eu chamo do pai de selfie, né?
É.
Que é o cara que, pô, vai lá e tal, e ele tá pegando só a parte boa. Cara, você tem que participar da parte difícil, cara. Faz bem pra você, você se torna melhor.
Quer ver uma coisa? Sem querer explanar como é a minha relação com a minha esposa, não importa. Eu tô no Tinder.
Como? Caraca.
Eu tô no Tinder. E aí,
como é que é,
eu tava
conversando...
Verde, vermelho, pá...
É, eu estou no Tinder.
Então, beijo pro Tinder, né?
Depois, beijo pra galera do Tinder. Se alguém tiver dúvida, depois você me manda um e-mail direcionado pra mim, pra depois eu explico.
No, boa.
Na verdade, eu não vou explicar, não. É, se não você tiver explicar, dúvida, mano. Eu explico, porque eu não vou ficar explanando minha vida pra vocês.
A tua relação com a Maíra é só cabe vocês dois,
exatamente.
Né, cara?
A questão é, eu tava conversando com amigas minhas que também estão no Tinder, e elas falam, cara, é muito escroto quando você tá passando lá a foto do maluco, e tá ele abraçado com o filho dele, sabe? Que é tipo, porque tu sabe que aquilo dali é um babaca, na maioria das vezes, tentando caçar um like.
É.
Entendeu?
É muito triste,
caçando,
cara.
Caçando um match.
Mentira. É. E assim,
a maioria das mulheres acha tosco.
E assim, as suas amigas, que são, né, esclarecidas. Agora, vamos falar assim, a gente tem uma formação que nos leva a isso, né? Então, o tempo todo, velho, vai passar uma menina bonita perto de homens e vai alguém se cutucar e vai dizer, olha lá. O tempo todo, não sei se isso acontece com vocês, meus amigos me colocam em grupos que podem até começar falando de uma história profissional, mas descamba pra algum vídeo, alguma foto.
E do nada,
mano,
tem lá o negão da piroca.
Se você é uma mulher ouvindo isso... Os caras mandam um vídeo íntimo de uma menina, né? Um vídeo amador.
Uhum.
E na sequência, não sei se já rolou isso com vocês, na sequência, tipo um print do perfil da mina no Facebook.
Cara, isso é perturbador.
Pra, assim, malvadeza, tá ligado, isso, mano?
É perturbador.
Não é só a pornografia, mas é tipo assim, olha quem é ela. É tipo o sadismo de expor a menina. Então, do nosso lado aqui, eu acho que é maneiro a gente ter essa discussão no nível masculino, tem muita coisa pra gente resolver. Porra. E muito, como é que se diz, assim... bandeirinha pra gente colocar, ó, galera. Isso aí, se rolar, tô fora, saca? Muita.
Você tem que explorar
educação,
mesmo.
Educação,
é,
exato.
Não é aquela parada de, tal fulano saiu do grupo. Mas saiu por quê? Não, tem que chegar lá e falar,
chegar xingando de voadora.
Vocês são uma cambada de babaca, vocês fizeram uma porra escrota pra caralho, não gostei. Ah, mimimi é o caralho, não gostei. Tô saindo dessa porra desse grupo e se me colocar de novo, vou ficar puto.
Recentemente não, faz, sei lá, um ano e meio, dois anos, eu saí do grupo caindo na porrada praticamente. Que eu era o único pai do grupo, do WhatsApp. Tinha poucas pessoas, poucos homens, assim, no grupo. E um dos participantes lá colocou um vídeo de um casal transando. A questão não era pornografia, não, só pra deixar claro. Um casal transando, aí chegava a criança pra atrapalhar e tudo mais. E o pessoal postou meio que rindo. Na boa, eu como pai, eu fiquei vendo isso, cara. Na boa, eles não têm essa ideia do que é pai. Não tem ideia de que uma criança é podendo atrapalhar a transa de alguém. Eles não estão olhando com esse olhar. Eles estão olhando com visão da maldade.
Uhum.
Eu cheguei esculachando todo mundo, chamando de maníaco, chamando de louco, maluco, chamando... Nem lembro, como é que eu falei? Eu xinguei todo mundo. Foda-se, ele que foda-se. Mas todo mundo tomar no cu, bando de...
E como é que foi a reação da galera?
Não, a pessoa falou que eu tava exagerando, porque eu tava sendo extremista, não sei o que lá, é só um vídeo. Não, não é só um vídeo.
Porra, cara,
por que você tá postando
vídeo,
esse tipo de vídeo? Qual a motivação de você compartilhar um vídeo desse tipo? Não tem sentido, não tem o um porquê de você, se você não tem aquela experiência.
Eu sou
um
a favor de pornografia, sacou,
lógico,
cara? Minha mãe, eu acho legal e tal. Agora...
Inclusive, Xvideos, se vocês quiserem
patrocinar
a gente, estamos aí. Nosso público, tem bastante público masculino aqui no nosso podcast, estamos aí. Tá, tem outros sites aí, né? Eu falei só do principal, mas tem vários aí. Estamos aí.
Ainda mais quando a pornografia...
Fazer uma live no Xvideos, assim, interessante.
Quando a pornografia, ela é discutida entre o casal, e quando o casal, os dois dizem,
né?
Pô, animal, exatamente. E assistem filme, sabe, o vídeo junto, melhor ainda, cara.
Uh-huh.
Mas assim, a pornografia, ela também pode criar um ruído violento com a sua esposa, né? Porque você curte e a sua esposa não, e aí você tem que levar o celular pro banheiro pra tomar banho com o celular ali com a porta trancada, senão a sua esposa vê o que você...
Você meio que volta a ter 15 anos,
cara,
né?
Cara, você voltou a ser um adolescente, mano! Tá ligado, cara? Você vira uma criança de novo, cara.
Mas assim, é muito surreal essa discussão de pornografia. Eu nem imaginei que a gente ia entrar no tema
ia
pornografia
chegar nisso,
aqui. Né? Mas é muito sinistro, porque se você parar pra pensar, a pornografia, ela é uma parada que meio que fode a nossa cabeça. Vamos lembrar da gente como adolescente.
Ela muda o estereótipo
porque
do que é
a gente
sexo
acha,
pro
exato,
homem, principalmente
a gente acha
homem.
Que o sexo é aquilo dali. E aí a gente fica adulto e descobre que não é aquela porra ali. Pelo menos, assim, a maioria, a parte mais, assim, mainstream da pornografia, né?
Não,
e
total. É um negócio
que eu tenho,
não,
assim, que
total.
95% do sexo não é aquilo que tá ali.
Não, e é muito louco, porque a gente é formado, a nossa formação de relacionamento, ela acaba indo pra esse lado, desde os, sei lá, 15, 14, 13 anos.
Não, a gente é doutrinado a ser boi reprodutor.
É, pois é.
Isso que tá na cabeça da maioria dos homens.
E a mulher tem que tá gostando também, caralho, velho. A mulher tem que estar aceitando tudo que você faz e pede. E aí, também, eu acho que isso, esse meu comentário talvez pode ser editado pra viabilizar o patrocínio do X-Video, mas assim, a minha crítica, X-Video, já que vocês estão ouvindo, os executivos da X-Video estão ouvindo, é que, cara, do lado de um vídeo potencialmente pouco agressivo, um vídeo que, assim, que pode ter um romance, pode ser uma história legal, vai ter um gangbang, velho.
Exato.
Vai ter uma parada de dominação, vai ter um outro vídeo botando a mulher na pior situação. E, cara, você, criança, adolescente, tá sendo exposto a tudo aquilo e começa a meio que formar a ideia de relacionamento a partir de um negócio completamente
defeituoso. É muito bizarro, porque você começa a estabelecer essa relação de que o sexo é uma relação de dominação, uhum, e que o homem é sempre superior à mulher, e que a mulher sempre tem que servir o homem durante o sexo. E, porra, cara, não é nada disso. Eu tenho dificuldade de ainda formular como é que eu vou falar sobre esse tipo de coisa com os meninos, porque, assim, eu sei como é escroto, sabe? Uhum. Pra formação de um adolescente. Eu gostaria que ele não tivesse essa ideia de que sexo é essa relação de dominação, que o cara tem que segurar a mulher e, tipo, ela tem que fazer tudo. E ela que tem que chupar ele não tem que chupar ela e tudo mais, sabe?
Você viu Capitão Fantástico, aquele filme?
Cara, eu tô com medo de assistir esse filme.
Cara,
eu tô
lindo demais. Eu chorei pra caramba. É um filme muito bonito. E eu vou fazer um spoiler agora, mas tem um determinado momento que ele vira pro filho dele. E ele fala isso que você tá falando, assim. Ele diz assim, cara, quando você for fazer amor com uma mulher, respeita a mulher, velho. Ouve a mulher. Então, assim, ele meio que fala isso que você tá dizendo, tipo, como é que será que eu vou falar pro meu filho? Ele fala na cara, assim.
Porra,
e é tão bonita a cena, velho. Eu me lembro até hoje, assim, eu até anotei no celular de como bonito foi aquela frase. Uhum. Um pai falando pro filho, cara, olha só, respeita, mano. Porque sexo é uma coisa animal, maravilhosa, gostosa, fantástica. É aquilo que formou a nossa família, velho.
Exato.
E se for mal conduzido, a gente acaba, enfim, estragando um relacionamento.
A questão é, não que a dominação seja ruim, ela só tem que ser entendida.
Não. Ela tem que ser consentida.
Não, ela tem que ser entendida pelo ambos os lados. Consentida, entendida. Isso. Você tem que entender o que é a dominação. A questão é, se você é na posição de homem, você não pode querer impor isso.
É, isso acontece isso, antes isso, do entendeu? Sexo. Acontece
exato.
Quando você tá na balada e entendeu? Pega uma mina força.
Exatamente.
Não é o sexo, tá antes. Tá incutida na cabeça do cara que, com, sei lá, vamos ser realista, com 12, 13 anos, o cara já tá sendo exposto a isso faz tempo. Seja na TV aberta, porque tem, entendeu? Até o X-Videos que tá lá na conta aberta, porque a maioria dos pais não conhece controle parental de internet, de TV.
Você não perde 30 segundos pra pensar nisso.
Exato.
E aí, o que acontece? Na cabeça do cara, aquilo ali é o normal, cara. Aquilo ali é o default.
É, tem grupos, tipo, a molecada com 12 anos hoje já tem celular. E quem tem celular já tem WhatsApp. Os grupos já estão mandando coisas
pois é.
11, 12 anos. Eu falei com o pai esses dias, ele tava me contando que já deu mó treta na escola, que já estavam desenhando pinto e fazendo história, desenhando umas histórias nas fotos. E, cara, 11, 12 anos, é importante que você esteja lá. Você esteja conversando com seu filho e próximo dessa descoberta, porque é uma descoberta também.
E pensa só o potencial da mudança que a gente pode provocar. Estamos aqui com você, Marcos, e a gente aqui é tipo... Mas a gente, se a gente parar pra pensar, a gente é um nicho da bolha da microbolha, porque a maioria dos caras que estão por aí tá ganhando pra esse tipo de reflexão que a gente faz. Mas então, tem uma coisa que me dá um fio de esperança nessa história toda, que é o seguinte, por exemplo, imagina que o Dante e o Gael fica, né, vão virar adolescentes e vão pra balada, não sei o quê, vão começar essa coisa de namorinho, de ficar com um, ficar com outro, não sei o quê. E aí, se por acaso, em algum momento da vida, eles vierem, tipo, contar pra mim, tentando se gabar de que eles foram escrotos, não, porque eu peguei aquela menina, e pô, peguei ela e peguei 5 na noite, e pô, agarrei ela, eu não queria, mas aí acabei conseguindo, pô, beijar ela, não sei o que. Cara, vai ser completamente diferente. Porque vai chegar assim, cara, tá maluco? Como é que tu faz um negócio desse? Tu quer ser escroto? Você não pode ser assim, você tem que respeitar. E vai ser diferente de como foi comigo, de como foi com a maioria de nós aqui. Que se a gente chegasse contando isso em casa, a gente ia ser tipo, pô, aê, garanhão, não sei o que,
pegador.
pegador. E, cara, vai ser diferente com eles.
É isso aí.
E isso me dá uma, porra, uma puta esperança de que a gente vai realmente conseguir fazer o mundo ficar um pouco melhor por causa disso. Porque sempre que eles forem, tipo, que o mundo for puxando eles pra ser um machistão escroto, eu vou puxar de volta e falar assim, não, você não vai ser escroto não, cara. Não.
É, cara, por isso que eu acho que a gente é a melhor geração de pais da história. Cara, vida boa, velho.
Provável.
Tá melhor do que a nossa, só os nossos filhos.
Só os
exatamente,
próximos,
cara. Exatamente.
A gente tá discutindo questões muito sofisticadas, saca? Quando a minha filha não aceitar, velho, um cara que seja agressivo, violento, e quando o seu filho olhar pra um amigo, imagina isso, cara. O Dante olhar pra um amigo e dizer, não, mano, você tá viajando de ser grosseiro. Porra, com essa menina. Cara. Imagina o orgulho que você vai sentir, cara. Imagina a alegria dele de te deixar orgulhoso, sabe? Imagina, quem sabe, as pessoas, os amigos da mesma idade que ele pode influenciar. Então a gente tá falando de uma mudança que, né, pô, talvez demore 50, 100 anos, mas talvez demore 20 anos aí.
Mano. É, exatamente, exatamente. Muito maneiro.
A questão é que a gente não pode minimizar ou desprezar as pequenas mudanças que a gente vai conseguir, né? Com a nossa geração, com a geração futura. Entendeu?
Às vezes
vai ser pouco, beleza.
Mas a gente
tá
evoluindo.
Vai ser.
Mas um amigo meu me fala isso. Eu sou mó assim, mano, vai demorar 100 anos pra mudar tudo. Tem muita mulher abandonada, grávida ainda. E um amigo meu chama Fábio Hag, lá do Sul, ele fala assim, cara, mas você se lembra que há uns 10 anos era de boa fazer piada racista, cara?
Sim.
A gente aceitava um stand-up racista, dava risada e tal, uma piada racista num churrasco, teus amigos, ah, beleza. Agora a gente não aceita, cara. E foi uma coisa de 10 anos, velho, sabe? Nos últimos 10 anos a gente foi entendendo, na bordoada, na educação, na conversa, a gente entendeu, cara, não é legal nem brincar com isso. E acho que talvez a gente evolua para um respeito maior a todo tipo de, né, de...
E mesmo que seja devagar, só o fato de estar indo numa direção boa já dá uma esperança. Já é alegre no nosso futuro. Independente de demorar 100 anos. Daqui a 100 anos vai ser bom, pelo menos pro meu tataraneto, se eu tiver, né? Não sei.
É, eu acho que sim, cara.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, porque a gente tem aqui nessa mesa, como é que funciona? Eu tenho dois filhos, meninos, né? Então, o Beto também tem um filho menino, o Vitor tem uma filha menina, e você tem duas meninas também, Marcos. E a gente tá pra gravar também um episódio só pra falar sobre pai de menina. A gente vai chamar um pai ouvinte que, tipo, participa muito, manda e-mail pra gente, é um cara super parceiro, então, e ele também tem... Ele é pai de filhas gêmeas, né?
Que maneiro.
E a gente sempre fica tentando ver como é que é isso, como é que é o papel do pai, que é homem, né? Obviamente, é homem, e tipo, ele tá ali criando duas filhas, ou tá criando uma filha menina, e como é que são esses desafios? Quais são os medos de vocês, os desafios que vocês acham que vão ter? Eu acho que essa discussão a gente podia até começar a adiantar já pro nosso episódio de pai de menina.
Eu tenho medo que vocês têm também, que é o medo de perdê-las por conta da violência urbana, por algum acidente. Isso eu acho que é um medo que todo pai tem. Não é natural que um filho morra antes do pai. Então, assim, quando me perguntam de medos, esse é o meu maior medo. Uhum. Mas, assim, eu tenho muito medo das minhas filhas serem menos do que elas são capazes de ser. Eu tenho medo que elas se contentem com uma posição social menor do que elas podem ser. Eu tenho medo que elas queiram ser astronautas, arquitetas, sei lá, engenheiras, e que por conta do gênero delas ou de algum desconforto ou preconceito ou até de violências sociais, elas sejam de alguma forma diminuídas no potencial que elas têm. Esse é um medo gigante, cara. Porque quando a gente forma um filho, a gente tem essa esperança de que a gente seja um pouco eterno, né? Que os nossos filhos sejam pro mundo uma espécie de mudança e tal. Então, independente de gênero, o que eu não gostaria é que elas se diminuíssem por algum motivo, sabe? Seja financeiro, saca? Seja de influência de amigos, seja por contato com coisas que atrapalham o caminho delas. Mas eu acho que ter filhas meninas, normalmente a resposta seria, medo de engravidar e ser abandonada, né?
Sim.
Eu acho que é muito menos questão de gênero e muito mais uma questão de... Assim,
pessoa mesmo, ser humano.
É, pô, eu acho que você também deve ter esse medo do seu filho ser menos do que ele pode ser. Então,
sim,
eu tenho
claro,
isso
claro.
Com as meninas também. Tem uma distância fisiológica. Na hora que a minha primeira filha menstruar, eu sei que existe uma distância aí fisiológica mesmo, da gente discutir algo que eu nunca vivi, mas ao mesmo tempo a gente conversa tanto sobre tudo que a minha esperança é que ela possa conversar sobre isso também comigo, sacou? E é até interessante, cara, sacar um pouco desse universo feminino, acho que me faz bem, me torna mais sensível e mais interessado nas questões femininas, assim, me ajuda inclusive a entender a minha esposa e ser mais respeitoso com as minhas amigas, sabe?
Ah, entendi. E você, Vitão?
Então, eu tenho só preocupações, eu não tenho nada real, assim, ainda não consigo visualizar ou tangibilizar algo que possa me preocupar.
Caraca, tangibilizar, você aprendeu essa palavra só pra falar com o Marcos, né?
Ele errou o visualizar e acertou o tangibilizar. Você percebeu, né?
É cerveja, tudo você que pode cerveja agora. Então, porque a Eva tem 2 anos, ainda tô me adaptando ainda, pra ser mais específico, tem 1 ano e 11 meses, nem 2 anos ainda fez. Então, ainda tô nesse mundo pequeno ainda. Daqui a pouco, eu só consigo ver a visão macro ainda. As pequenas coisas que eu acho que são as que mais afetam no dia a dia dela, ainda não consigo absorver. Então, eu tenho só, como o Marcos falou, eu tenho medo de ela ser menosprezada por ser mulher, eu tenho medo da violência, é uma coisa que eu tenho muito medo. Tem um vídeo até que circulou durante um bom tempo na internet, né? Tipo, é uma menina falando que ela perdoou o pai dela. Enfim, ela, se não me engano, ela pede perdoou o pai por...
Ah, é um vídeo que ela sofre uma violência do filho do melhor amigo do pai, não é uma questão assim? Não. Que ela vai pedindo desculpa, pai, porque, pô, aquele garoto que parecia ser muito legal...
Isso, isso, exatamente. E eu tenho medo que ela sofra isso, entendeu? Ah. A violência social
ela
mesmo.
Ela se sinta culpada pelo erro do outro, né?
Exatamente.
Pelo erro de um cara.
Recentemente a gente vê diversos casos de...
Pô, direto a gente vê isso por aí, né, cara?
Exatamente.
Não, cara, na boa. Tá no Papai é Pop, tá no livro. Se a gente pudesse escolher, eu acho que a maioria escolheria menino, não por uma, assim, ah, não, porra, é porque o mundo é melhor pros homens, cara. Porra, é mais fácil, é menos cobrança, é menos exploração, menos violência.
Mais oportunidade.
E mais oportunidade, você pensa assim, cara, vou fazer um menino aqui pra garantir a vida dele, por ele, sacou?
E a maior cobrança do homem é que ele transe pra caralho. Olha que legal.
E aí a gente se pergunta por que tem tanto homem agressivo depois, né?
Pois é,
depois
pois
muito homem agressivo, querendo fazer tudo à força e tal. Mas assim, no geral, cara, eu de vez em quando elas estão carregando alguma coisa pesada, ah, pai, me ajuda. Às vezes eu ajudo, mas às vezes eu digo, não, você consegue, saca?
Total.
Como umas... Eu sempre de vez em quando me pergunto assim, se fossem meninos... eu trataria diferente, saca? Porque eu quero também dar força pras minhas filhas. Eu quero que elas sejam poderosas, fortes e autossuficientes. Eu não quero que elas achem que o tempo todo alguém tem que abrir portas. Eu quero que elas deem um chute na porta e digam, ó, cheguei, sacou?
Porra, isso
como
é foda.
Tantos homens são treinados, como a gente foi educado.
Não sei se é loucura minha, mas enfim, eu faço muito isso com a Eva. Pequenas coisas, eu incentivo ela a fazer sozinha. Eu não ajudo ela. Se ela quer levantar uma coisa porque é muito pesado, eu falo, não, você consegue, vai, continua. Uhum. E eu tento sempre fazer com que ela faça sozinha, não peça ajuda a ninguém. Principalmente minha. Da Renata, ignora, porque enfim. Mas eu tento, mais uma vez, pode ser loucura minha, eu sei. Mas eu tento fazer o menos possível pra ajudar ela à dependência de um homem. E eu acho que a principal visão dela de um homem é justamente do pai. Então eu tento sempre ser... O máximo, não que eu não seja em outros momentos, mas assim, ser o máximo educado com a Renata, obedecer tudo que ela fala, nunca discutir, tentar ser um exemplo de homem que eu gostaria que o marido dela fosse, por exemplo. Eu tento sempre seguir essa linha. Pode ser meio paranoia, né?
Acho que você tá bem cedo na parada, mano.
Isso aí tá avançado.
Claro que sim, porque é padrão, é referência. A gente aprende com o espelho, a gente olha, né, mano, assim. Eu não costumo falar muito sobre isso, mas depois que meu pai biológico abandonou, a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, se envolveu com um outro cara, que é o pai da minha irmã. E esse cara, ele foi um homem muito... não correto, assim. Ele traía minha mãe e tal. Eu não falo muito sobre isso porque... Enfim, isso não tá exatamente resolvido. Mas esse cara, eu acho que tem uma influência tão pior na minha formação do que o meu pai biológico. É melhor que o cara desapareceu, porque a minha referência acabava sendo outra coisa. Mas com esse cara em casa, eu comecei
Foi um exemplo.
A copiar, velho. Às vezes a minha esposa me fala, pô, você... você tá sendo agressivo ou grosseiro como o seu padrasto era com a sua mãe. Ah. E eu pensava, puta, pior que é, cara. Porque a gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo, enfim, pelo ensinamento, né?
Sim,
pelo
sim, conselho. Sim,
com certeza.
E outra coisa que eu tento fazer muito também é nunca usar força contra Eva. Eu nunca, tipo, vamos ver, exemplo palmada. Idiota aqui. Não, nem entra nessa questão não, porque isso realmente eu não, é, a gente não utiliza, né? Punições agressivas. É a questão mesmo de, por exemplo, ir tomar banho, arrastar ela pro banho. Não puxo pelo braço, não força. Tento o máximo possível não usar a minha força pra que ela execute alguma coisa, tipo, ganhar ela na força. Eu tento não fazer isso. Pra quê? Mais uma vez, né? Pela terceira vez, loucura minha, né? Talvez.
Que não
isso,
é, loucura, cara. Para de para falar que é loucura não, sua, mano. Porra, não, é bem legal isso
não
aí.
Não achar que um homem sempre será mais forte do que ela. Então, nunca, eu tento o máximo possível de nunca usar a força dela. Se por algum acaso eu estiver numa briga de uma guerra de carro.
Cabo de guerra
com ela? Nossa, guerra de cabo é foda.
Guerra de cabo.
É cerveja.
É, cabo de guerra com ela? Sobre alguma coisa, eu nunca faço a força de um adulto pra menosprezar a força dela. Tento sempre deixar no equilíbrio.
Legal, cara. Sabe que no começo do programa eu falei que eu sempre aprendo com o pai? Aprendi com você agora.
Porra, aí, tá vendo?
Caraca, aí, até arrepiou.
Legal, velho.
Entrou na pauta de caras.
Ai. O melhor podcast do mundo!
Bom, eu queria fazer, eu acho que uma última provocação, pergunta, assim, pra, até pra gente não, também não ficar tomando muito tempo do Marcos e da Ana, né? Se bem que chegou a cerveja pra cacete lá embaixo. Né? A gente pode continuar a conversa lá embaixo, se vocês quiserem.
É legal falar que a Ana tá nas áreas também, né?
É!
Minha esposa tá aí, trocando uma ideia com a Anne.
E então, bebendo.
E bebendo, claro. Por que não? E, então, deixa eu... Tem uma coisa que eu acho que talvez você se identifique bastante com o que eu vou falar aqui, que é o seguinte. Eu acho que os meninos aqui, eles acabam ainda não vivendo muito isso, porque a gente tá com um podcast ainda recente e tal, a gente não tem muita gente ouvindo a gente. Quer dizer, até tem, vá, não posso ser modesto, a gente tem bastante ouvintes. Mas o que eu vivo, porque eu já tô nessa já, sei lá, 4 anos, e você acaba meio que se tornando uma mini referência, sabe? Em termos de paternidade. Porque eu falo muito sobre isso, eu escrevo muito sobre isso. Mesmo que eu sempre tenha um cuidado enorme de não ser um cagador de regra, né? E isso também eu vejo muito em você. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, mesmo que você fuja desse lugar, muita gente te coloca nesse lugar. E aí, por outro lado, tem uns caras que às vezes estão no meio do caminho da desconstrução deles, não sei qual é a história deles, mas muita gente começa a criticar você. Eu tô falando dos caras, especificamente. E começa já, pô, esse cara aí, né? Isso aí é muito fácil, você tá falando aí, mas não é assim não e tal, e não sei o quê. E começa a criar esse mito ao redor de você, quando na verdade você só queria fazer as reflexões bacanas com a pessoa. E eu acho que talvez isso também deva acontecer com você, porque, né, você fala muito sobre paternidade, traz esse, como é que eu vou dizer, essa paternidade meio refrescante, sabe? Tipo, essa coisa meio descolada, que a gente vai falar, mas a gente vai desconstruir, a gente vai refletir e tudo mais, mas ao mesmo tempo deve ter um monte de cara também, cara aí, porra, fica me dando trabalho aqui, fica, minha mulher fica falando que, porra, aí, olha ele aí, lê aí o texto dele, vê aí o vídeo que ele fez aí, porra, aí, tá vendo? Melhora, não sei o quê. Então, tu passa por isso também, cara, ou você nem percebe esse tipo de coisa?
Então, cara, eu acho que a internet... É esse lugar que a gente pode discutir essas questões e de verdade eu acredito que a gente está aqui para se ajudar. Então, uma vez me disseram que nasce um bebê, nasce um blog de mãe. né? E é mais ou menos isso, cara. Nasce um bebê, nasce um blog de mãe. Não é porque a mãe quer ficar rica, quer virar influencer, quer ser youtuber. É porque a mãe tá perdida, mano. Uhum. A mãe não sabe o que fazer e a única coisa que ela consegue fazer é escrever sobre aquela loucura que ela tá passando. E aí Total. Ela faz um blog, sacou? E aí no blog tem uns comentários. Pô, é assim mesmo. Ou, tenta fazer assim, tenta amamentar assado. E a vida dela melhora quando ela compartilha. Então, se a gente começou essa parada, né, e a gente tá falando de pai, foi totalmente não planejado, assim.
Com certeza.
A minha trajetória foi até surpreendente, eu tinha certeza que ia vender, tipo, 10 livros só pra minha mãe. Minha mãe é minha maior fã, ela fala meu nome alto nos lugares pra ver se alguém me reconhece, é tipo, saca, é constrangedor. E eu pensei, cara, eu vou fazer um livro que é uma fotografia da minha família... E vou botar na rua pra minha mãe comprar e mostrar pras amigas. E o livro vendeu muito bem.
Uhum.
Me colocaram nessa posição. E aí o que eu gosto de falar é que quem vem falar comigo, assim, não é fã. é brother, é amigo, cara. E eu acho que deve acontecer com vocês a mesma coisa. As pessoas não te apontam na rua como se a gente fosse um Neymar. As pessoas vêm falar, dizer, mano, você me ajudou naquele momento, você falou tal coisa, você me ensinou. E eu sempre respondo, você também, cara. Quando você me responde um e-mail, quando você conta a sua história, você me ensina também. O cara que se incomoda com isso, eu digo assim, mano, beleza. Ele não tá preparado pra esse assunto. Ah. Porque são etapas, certo? São etapas, mano. Eu não tava preparado há 5 anos pra esse assunto. A minha esposa, ela foi me, sabe, ensinando algumas... As minhas filhas, cara, foram me ensinando algumas coisas. Quando a minha filha me questiona a questão de trabalho, tecnologia, eu tô ali aprendendo e o meu único mérito é dizer, beleza, eu sou humilde pra dizer, não sei de nada, tô aprendendo com você. Então eu até entendo esse cara. Vou dar um exemplo, tá? Eu escrevi um texto, chama Saia Desse Grupo de WhatsApp.
Opa, esse texto é bom, hein?
Tá ligado? Que é tipo assim, mano, a gente sabe que isso tá cagando a relação de vocês, então sai dessa merda e fechou. Postei. Deu assim, tipo, 2 minutos, tinha acho que uns 10 mil compartilhamentos.
Caraca!
3 mil comentários, e os comentários eram todos... Uma mulher marcando o nome do homem. Mano, eu olhei... Cara, juro, tipo, 5 minutos. Eu olhei aquilo e falei, não, mano. O meu papel não é esse aí. Eu não quero criar treta entre casais. Fui lá e deletei o post.
É mesmo, cara?
Fui lá e apaguei, mano. Porque eu sabia que... Eu postei no meio da tarde. Eu sabia que ia chegar de noite e aqueles casais iam se encontrar e iam dizer... Porra, li o texto. Ah, você viu? Você viu o texto? Eu tava piorando a vida dos caras. Então, assim, eu sempre fico nessa noia de qual a minha motivação de postar. Uhum. O que eu quero? Eu quero mais curtida? O que vale curtida de Facebook? Eu quero mais compartilhamento? Eu quero ser mais conhecido? Eu quero... O que eu quero? Então, você pode ver minhas redes sociais. Às vezes, eu passo um mês sem postar nada, mano. Porque a minha motivação vai ter que ser... Eu tô ajudando alguém. Alguém tá sendo, assim, tá percebendo valor nisso. Ou eu só quero page view. Eu quero ganhar dinheiro com banner. Eu quero ser mais conhecido, ter mais curtido. Nesse dia ali, eu achei que a minha motivação não era suficiente pra treta que ia rolar entre casais. Então, assim, acho que tem uma reflexão de quem ouve, mas tem também uma reflexão de quem fala. E eu quero respeitar esse lugar de fala que me deram, sacou?
Porra, sensacional, cara. Sensacional.
Tricote,
pai! Posso contar um conto? Uma parada
mais...
Não,
tem um não problema. Bem conto. A gente tem um problema aqui que você não sabe, Marcos, mas o Berto, ele... Quando ele fala que vai contar um conto, são meia hora.
Não, mas, na verdade, é rapidinho.
Prepara aí.
É rapidinho, prepara e tem a ver aí. Com você, não comigo.
Comigo?
É.
Eita, agora
eu
tô curioso.
E agora eu tava merda, de boas, trabalhando. E eu trabalho com fotografia e lá na minha loja tem impressão de fotografia.
Já vai fazer jabá do trabalho dele aí, ó.
Não, ok, tá. E aí chegou um cara lá e falou, pô, tem como você imprimir pra mim as fotos e tal? Aí tem e tal. E você tem um monitor que fica meio que virado pra todo mundo, porque é tipo aqueles autoatendimentos de fotografia.
Ai, ai, ai.
E aí ele falou, não, pô... É, pô, mas as pessoas vão ficar vendo? Eu falei, não, desculpa, é alguma coisa muito íntima? Aí ele falou, não, é porque tem fotos do parto da minha mulher e tudo mais. Eu falei, não, se você quiser eu posso tentar ficar na frente aqui, fazer alguma coisa. Mas assim, eu não tenho como tampar, entendeu? Porque até, senão eu não vou ver. Aí ele, não, tá, ele ficou meio constrangido e tudo mais, mas beleza, eu tentei agir o mais rápido possível, fui imprimindo e tal, imprimi tudo. Nossa, sei lá, 100 e poucas fotos, pô, beleza. Aí eu, pô, cara, aí ele foi falar alguma coisa sobre... desmame, alguma coisa assim, porque acho que o filho dele já tava desmamando e tal. Aí ele, pô, não, eu tava lendo um negócio lá no Paizinho Vírgula, um blog de ideia.
E, e você?
É, pô, blog maneiro, né?
Achei ele meio babaca, mas é maneiro.
Eu também não.
O Thiago é gente fina, ele. Pô, você conhece? Aí eu falei, você conhece? Aí eu falei, ai, caralho, fodeu. conheço, tal. Pô, é, cara, tem uma parada muito legal lá, agora tem uns negócios de podcast, né?
Puta merda.
Eu não sabia o que eu falava, porque eu falei, pô, será que eu falo?
Pô, tu falou.
Eu tava trabalhando, cara, sabe, tipo, tinha uma fila de gente pra atender, cara.
Agora, se
você tinha gente em fila pra atender, eu falei, ah, eu sei, eu sou o outro Thiago. Aí ele... Como assim? Eu não entendi. É, no podcast, eu sou o outro Thiago.
E o cara?
Aí ele... Não, por uns segundos, bugou ele ficou tipo...
Dele.
Como assim o outro Thiago? Então, no podcast, no Tricô de Paz. Então, tem o Thiago Queiroz, que é o host, né, do podcast. Tem o Vitor,
e tem o outro Thiago, que sou eu. Aí eu ligo, eu
ligo.
Sério? Eu fico tipo, segundo, tipo, não, sério, do tricô? Eu acho que ele sabe, acho que ele não acreditou.
Ele se decepcionou, não, na verdade.
Esse cara não acredito nesse cara, não. Mentira,
tô ouvindo agora. Pensando, era o cara.
Então você perdeu a oportunidade de tirar um selfie com o Humberto, cara. Tá vendo?
Ai, não, sou eu, cara. Sou eu. Cara, minha mulher escuta vocês também e tal. E agora tem o Sinuca. Eu falei, muito legal, né? E aí, tipo, e eu já tava entregando as fotos dele. Tinha uma porrada de gente que queria ser atendida. Aí, não é, cara. Tem aquela parada agora que tá rolando as tretas, né? Do negócio de vacina. Aí eu falei, fudeu. Não, ele vai me questionar o bagulho de vacina agora. Tem gente pra caralho pra atender. Dá uma olhada lá no site do paizinho que tem os negócios sobre vacina. Só que depois eu digo, pra ver lá. Que eu não sabia, eu fiquei tão, morrendo, tipo, cara, sem graça de falar, sabe? Tipo, não, é que sou eu, tal, eu sou outro Thiago.
Que legal.
Cara, sensacional. Sério.
O cara não foi embora, você não tá entendendo. O cara pegou as fotos dele e ficou conversando comigo. Eu atendendo outras pessoas, a gente ficou batendo papo sobre filho e tal.
Então, você teve um gostinho do que é a fama, tá vendo só?
Na sua. A sua. Eu podia me mandar, não, é que eu sou o Thiago Queiroz. Meu paizinho mesmo. Meu pai é Thiago, foda-se, né?
Muito
não,
bom.
Sabe,
cara,
qual é o mais engraçado? Ele trabalha na sua empresa.
É mesmo?
É. E... ele trabalha lá na tua empresa.
Que isso?
Eu não vou divulgar aqui qual é a tua empresa, mas o quê? Ele trabalha lá.
Olha só. Um abraço aí pra você,
colega.
Ouvinte desconhecido, colega de trabalho. Pô, cara, um abraço pra você aí. Você nem perguntou o nome dele, né? Você é um péssimo famoso.
Não.
Tem que anotar num papelzinho, trazer pro podcast.
Cara,
isso,
eu tava constrangido. Constrangido, pode dizer, mas eu tava, tipo, sem graça pra caralho.
Uh-huh.
E tentando atender muitas pessoas ao mesmo tempo.
Qual o nome do cara do elevador que te parou no elevador?
Ah, não vou lembrar.
Tá vendo?
Tá mantendo.
Se
o melhor podcast do mundo!
Então, bom, gente, olha só. A gente tá conversando pra caramba aqui, tá maneiro pra caramba. Tá, porra, a conversa tá muito fluindo aqui, mas a gente vai ter que parar, né? Porque toda conversa boa tem que parar. E a gente vai torcer pra um dia o Marcos voltar de novo pra conversar com a gente aqui.
A gente faz uma visita pra ele lá em Curitiba.
A gente faz uma edição pocket em Curitiba. Curitiba não, Floripa, né?
Pô, tô morando em Curitiba,
tá
agora.
Porra,
você, caraca, nem conhece o cara que você chama pra falar no seu podcast, pelo amor de
não
Deus!
Não, é o Wikipédia, pô.
Pô,
que a gente
merda,
tá aqui,
mano,
conversando, tem 3 horas conversando, o cara falando que mora em Curitiba, mora já.
Calma aí. Vezes. Ele tem Wikipédia. Você tem Wikipédia?
Porra nenhuma. Então tá bom, nesse clima de animosidade...
Caralho, na moral... Serão, se o teu ápice na vida, Vitor, é aparecer no Ego ou na Caras, o meu é ter uma Wikipedia pra mim.
Porra,
nossa,
pessoal, vamos lá, gente.
Vocês
estão ligados, mas dá pra fazer.
Não, eu sei, não, eu não quero fazer. Eu quero que façam.
Gente,
o legal
desafio...
é quando alguém brota com uma Wikipedia lá.
Um desafio aqui, então, pra terminar a nossa pauta. Um desafio pra você aí, ouvinte tricoteiro. Vamos fazer uma página na Wikipedia do Thiago Berto.
Boa!
Thiago Berto. Pronto. É isso que ele só quer isso. Não quer mais nada na vida, tá bom?
Não quer mais nada. Já vou escrevendo ali minha lápide. Foda-se, tem Wikipedia.
Ai, ai.
Descobre lá, aí coloca o link embaixo assim na lápide.
Bom, então agora nossas indicações supimpas. A gente tem aqui o finalzinho do programa pra gente poder indicar alguma coisa bem bacanuda pra vocês aí. Marcos, você tem alguma coisa aí legal pra indicar?
Cara, eu tô aproveitando que eu tô num podcast, provavelmente você tá ouvindo isso num software de podcast, num aplicativo. Eu quero indicar podcasts, pode ser?
Porra,
sou
perfeito.
Sou completamente viciado nessa mídia, velho. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Tem um podcast que eu amo que chama The Moth, que é M-O-T-H. É uma galera que treina pessoas comuns pra contarem as suas histórias. Então eu me identifico porque o meu TED foi meio que isso. Eu falei pela primeira vez de assuntos muito caros a mim. E por 9 minutos ali eu expus a minha vida. E essas pessoas fazem isso sistematicamente, toda semana. Esse The Moth mostra 4 ou 5 palestras por semana de pessoas comuns contando suas histórias de vida, os momentos mais tristes, marcantes, dramáticos e engraçados. É incrível, velho. E um outro podcast que eu me amarro, é que tá chegando na sua segunda temporada. A primeira temporada foi maravilhosa, chama Heavyweight. É um gringo. Os dois podcasts são em inglês, tá? É um gringo que ele só vai resolver tretas do passado. Então ele pega você, se você não se dá bem com seu pai, ele vai fazer você e seu pai se dar bem.
Caralho, que foda.
Não de uma forma didática, nem profissional, ele não é, sei lá, psicólogo, nem psiquiatra. Ele é uma pessoa comum, que de um jeito totalmente atrapalhado, reúne amigos que não se falam mais, irmãos que não se falam mais, amores do passado que não se falam mais. Cara, é um tratado sobre o que é ser humano e sobre como a gente se prende em coisinhas pequenas, em mágoas pequenas, quando a vida é muito mais do que isso e a gente pode ser muito mais feliz se a gente perdoar e tocar a vida de uma forma mais leve. Então, The Mouth, que são esses palestrantes, é uma espécie de TED de pessoas comuns, eu acho isso mágico, e Heavyweight, que é outro podcast que eu me amarro.
Sensacional.
E o livro que a sua mãe gosta mais do que o seu?
Ah, é verdade. É. Se você
Jabá induzido esse aí.
Desculpa, cara. O Papai é Pop é o livro que eu escrevi. Eu escrevi em 2015. É um livro que fala sobre a minha vida com as minhas filhas. Mas um livro que é melhor que o Papai é Pop é A Mamãe é Rock, que é o livro que a minha esposa escreveu em 2016, falando do lado feminino, do lado da mulher. E aí a minha mãe lê o Mamãe é Rock. Começou a rir do meu lado, e eu falei, mãe, o que você tá rindo tanto? Ela, esse livro aqui é muito melhor que o seu. É A Mamãe é Rock, o livro da Ana Cardoso, que é a minha esposa. Espero que você goste, quem estiver ouvindo.
Então, A Mamãe é Rock tá na fila, é o próximo livro que eu vou ler. Eu já li o Papai é Pop 1 e 2, e não é só risos, não. Tem umas partes muito emocionantes, tem alguns textos que são, tipo, você tem que segurar ao máximo, assim, aquela areia no seu olho pra você não chorar no meio da rua, do ônibus, lendo. É foda. No 2, então, o último texto, que é Minhas Ideias Póstumas, meu texto póstumo. Porra, esse é, pô, dá uma facada no coração de uma maneira que você consegue traduzir todas as aspirações, tipo, no geral, todas as aspirações que você espera pra um filho. Seja menino, seja menina. E machuca.
Obrigado.
Dá medo, dá aquela emoção. Caraca, eu gosto muito do seu texto porque você consegue... dizem realmente em palavras, expressar em palavras as nossas sensações. Do pai mesmo, o que ele acha da criação, dos momentos felizes, quando a Anitta chega perto de você e fala pequenas coisas bobas que, tipo, alegra o seu dia. E, tipo, quando eu vejo isso, eu vejo na Eva também, eu falo, caraca, minha filha também faz isso. Cara, e é fantástico. Eu também sinto essa magia que você sente. E é muito legal ter essa identificação. E, além disso, quero falar uma coisa também pra incentivar vocês a comprarem esse livro. E é pra comprar mesmo.
Compre agora.
Parte da venda dos livros vai pra doações, né? Você pode até falar malhado, porque eu não sei muito bem. Eu sei que vai pra parte... Pra benfeitoria, digamos assim.
A gente ajuda instituições de caridade. Em Porto Alegre, quando a gente morava lá, a Casa Menino Jesus de Praga, a Fundação Kinder, cuidam de crianças com paralisia cerebral. Então, são crianças que foram abandonadas pela família. Não tem nem mais pai nem mãe. Então, instituições pra desenvolvimento e conforto dessas crianças. E o mais legal, cara, é que você... Se você for visitar, a gente tem essa experiência de visitar as instituições que a gente contribui. É que os caras perguntam... Então, crianças que têm paralisia cerebral e que daí já tem algum certo conforto e conseguem se comunicar através de computador, eles conversam com as crianças e perguntam qual o seu sonho. Imagina você, uma criança que mexe um dedo, e o sonho de um garoto lá que chama Joaquim era trabalhar num circo. O cara tá numa cadeira de roda, ele só mexe um dedo, se comunica através de um dedo e o circo. E o que os caras fazem? Levam a criança pro circo.
Na boa. Merda,
e mostram no circo e levantam o cara e mostram no trapézio e deitam ele na cama elástica.
E aí que acontece com você?
Chora.
Desidrata. Eu vi uma uva parar.
É maravilhoso. Lindo, e o mais legal, assim, que eu sou agradecido é ter essa oportunidade de contribuir e as minhas filhas verem isso, cara. Então, as minhas filhas, elas vão na ACD, na Santa Zita de Luca, e elas têm uma relação com uma outra realidade, cara. A minha filha com 3 anos só pedia colo. A gente foi na ACD, ela viu aquelas crianças, que o sonho das crianças é caminhar, ela mesma se ligou que caminhar é uma dádiva.
Nossa,
e ela vira pra mim e fala, pai, eu quero
difícil,
colo.
Hein?
E aí ela pensa e diz, não, eu consigo com as minhas perninhas. Ela, aos 3 anos, se ligou nisso por conta da ACD. Então, De verdade, cara, é uma, como, assim, uma dádiva, uma experiência que contribuiu muito para nossa vida familiar. As pessoas ficam impressionadas, pô, você tá doando. Mas, é, cara, tem mil estudos científicos mostrando que quando você doa, na verdade, você se sente muito melhor. É como se eu tivesse, tipo, não, doando para mim mesmo.
Falar uma coisa que pode ofender algumas pessoas, mas se você doa só o dinheiro e se você nunca foi na instituição... Desculpa, você não tá sentindo nada. Você só tá vendo o dinheiro indo embora.
E assim, a experiência de
ir lá... Às vezes vale muito mais a pena você ir lá e não doar dinheiro. Ir lá, doar seu tempo, do que doar dinheiro.
Certeza.
Entendeu? Eu tive várias experiências quando eu era criança, né? Hoje eu tenho, por desleixo meu, eu tenho poucas oportunidades e pouca vontade também, né? Vamos sair daqui de
iniciativa,
casa e vamos,
né?
Pouca iniciativa pra chegar e ir. Mas sempre que eu fui, quando eu era moleque, foi uma experiência absurda.
É incrível.
É outro nível,
incrível,
sabe? Cara.
É de verdade, assim. E você tocou num ponto bem importante. Ah, mas eu não tenho dinheiro. De verdade, velho. A sua visita lá já vai transformar você. Já vai transformar a vida daquelas crianças que estavam ali, que estão conhecendo uma pessoa nova, diferente. É, há cerca de um mês a gente fez uma palestra beneficente para 1.600 pessoas, a gente levantou mais de R$30 mil para uma instituição de adoção. E esses caras conseguiram diminuir o tempo de espera num abrigo de 7 anos para 11 meses.
Oh,
nossa! Só com educação da região sobre adoção tardia e tal. Então imagina, cara, você saber que uma criança vai ficar no máximo 11 meses naquele abrigo. Eu sei que você tem uma relação com abrigos, então por isso que eu tô contando essa história. É, você visita o abrigo e você se sente, cara, realizado. Se você tem alguma tristeza na vida, se você tem alguma treta com um amigo ou com um familiar, você vai pra um lugar desse, você se cura. Isso é terapêutico,
some,
cara.
Isso some.
Animal.
Isso aí.
Pra finalizar, assistam também o TED do Marcos Pianger, que...
Fala, pô, você tá mega fazendo jabá pra
aproveitando
mim.
Aproveitando também, assistam também o TED do Marcos Pianger, que é... Resumindo, foda.
Obrigado.
E dá pra emocionar. Não, e também, só em 9 minutos.
Se você quiser também, depois a gente vai upar no Xvideos um vídeo nosso aqui, nós quatro. Nós quatro aqui, exclusivo.
Que isso? Bom,
ficou constrangido?
Eu fiquei pensando em você sem camisa. Ué. Não é muito agradável.
Ah, mas fala sério. Eu me raspei.
Nossa. Finaliza esse programa, por favor.
Bom, então é isso. Estamos aqui finalizando esse episódio entre olhos marejados e risadas largas. Eu tenho um grande medo de que a gente nunca mais vai conseguir fazer um episódio tão maneiro quanto esse.
Uhul!
Então, porra, de coração mesmo, Marcos, brigadaço por você ter vindo
vai
aqui.
Sim, valeu, vai sim, cara. A gente vai voltar, a gente vai pra Curitiba.
Isso aí.
Irado, cara. Pra mim é um prazer. Eu sinto que essa discussão é uma discussão nova e eu sempre fico feliz de encontrar semelhantes, cara.
Porra, brigadão.
Me sinto de verdade aí, abraçado e, pô, de verdade, vamos manter esse contato aí, mano.
Pô, com certeza.
Segura o ego aí, porque ele falou semelhantes, cara. Aí eu falei, uxi. que isso?
Então, peraí.
Até negar o ego vai vir falar comigo, não fala comigo. Não,
Tá certo. Deixa eu ver meu Wikipedia aqui, o que fala.
Passa na minha Wikipedia pra você ver o que quer falar sobre mim, então dá licença.
Ai, cara. Berto, você não vai escapar. Qual é a hashtag do episódio?
Eu vou mudar um pouquinho a hashtag do Digo. Nossa Poder Supimpa, que quando a gente falou lá no chat que o Pianguinha vinha pra cá, que a gente falou das hashtags, que você falou que eu tinha que já ir pensando nas hashtags, a galera já mandou 355 mil hashtags. Mas eu vou mudar um pouquinho do Digo. Obrigado, Digo, pela ajuda. O Supimpa é pop e... rock, porque temos as participações das meninas.
Mandou
muito bem,
muito
entendeu?
Bom,
então
véio.
Ele é pop por causa do Pianja e é rock por causa da Anne.
Boa.
Também
então,
tá aí.
Hashtag o Supimpa é pop e rock. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse episódio. Não se esqueça aí de comentar no nosso post.
Calma aí.
Ah, pelo amor de Deus, deixa eu acabar lá com essa porra.
Eu tenho uma foto do Marcos Pianger. Pronto, acabou. Morro de inveja.
Oh, foto do perfil dele no Facebook vai ser essa agora.
Foto do meu Wikipedia, porra.
Os caras não deixam terminar esse programa. Então, Acompanhe a gente aí, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, veja como vocês podem ajudar a gente a manter esse trabalho tão supimpa. Um beijo, até a próxima, não, daqui a 15 dias, a quinta-feira, às 10 da manhã, a gente se vê de novo em outro Papo Supimpa, e um beijo então, e até a próxima.
Tem uma quinzena supimpa, e eu vou beber e comer pizza com o Marcos Pianga agora.
Rapaz, eu não sei nem o que falar, eu tô muito feliz, cara. Eu vou ter um vídeo, eu não sei quando, mas eu vou ter, cara.
Valeu, galera. Obrigado pelo carinho aí, de verdade. Tamo junto.
Valeu. Se você quiser isso, você tá aí, por exemplo, no iPhone, se você tem grana, se você... Que isso, Vitor? Se controla, Vitor.
Ah, eu tô tentando. Agora o último e-mail é da Ana Pimenta Ribeiro. Ribeiro. Eu tenho que falar, não? Ribeiro. Ribeiro.
Agora sim.
Próximo e-mail da Ana Pimenta Ribeiro. Tá aqui o nome completo, cara. Tem nome e sobrenome.
Porra, vai falar o nome completo do Dom Pedro então, filha da puta.
Vai.
Olá, meninas. Mais do que nunca.
Isso, cara. Eu não consegui ler o nome dela, cara. Ai,
meu Deus. É só esse meio que falta, cara. A gente consegue.
Vocês estão achando que é sacanagem? São 2 horas da manhã. O Vitor teve uma crise de riso. Que tá batendo na Anne forte pra caralho ali. A Anne tá, coitada, não consegue levantar do colchãozinho aqui do lado. O Thiago, ele tá rindo pra não chorar, porque sabe que vai acordar cedo pra caralho.
Eu só tenho 4 horas pra dormir.
E eu tô no foda-se.